Uma pessoa está perguntando: as hierarquias que nos guiam e nos inspiram, onde se localizam? Porque nós falamos em plano astral. Existem dois níveis que são chamados de plano astral. Um é o astral terrestre, que é esse astral emocional nosso. O astral terrestre está entre o físico e o mental. Então está bem baixo, astral terrestre. Quando se trata do astral cósmico, a gente sempre acrescenta a palavra cósmico, não é o astral terrestre. O astral cósmico está além da evolução humana. O astral terrestre está dentro do físico cósmico. O físico cósmico tem sete planos, que é onde nós temos a nossa evolução, o físico cósmico. Nós temos a nossa evolução no físico cósmico. Esses planos são o físico, o astral terrestre, o mental, o intuitivo e o espiritual, o causal, o monádico, o divino. São todos os níveis onde nós desenvolvemos, e tudo isto está no físico cósmico. Depois do físico cósmico, além do nível divino, para nós é o nível divino, aí começa o astral cósmico. E depois do astral cósmico vem o mental cósmico. No astral cósmico e no mental cósmico não há seres humanos. Há seres que já transcenderam a evolução humana. E alguns são as entidades, são as hierarquias que nos guiam. No glossário, na página 306, existe esse esquema para a gente ter bem gravado. Então, quando se diz que uma entidade, que uma hierarquia está no astral cósmico, ela está além da evolução humana, ela está além do nível divino, são níveis inconcebíveis para nós, nos quais nós só vamos chegar e vamos conhecer depois de terminarmos a nossa evolução humana e de começarmos uma evolução superior. Depois tem o mental cósmico e assim por diante. Isto é infinito. Não há por que confundir. Então, quando se diz que a hierarquia falou do astral cósmico, não é esse nosso astral emocional aqui. Isto está além da evolução humana. Lá no glossário, isso está muito claro. É bom que vocês tenham isto muito bem gravado, que é para terem uma ideia de quão infinito é o caminho e o quanto podemos ser ajudados nesse caminho. Porque aqueles que nos ajudam realmente já transcenderam a evolução humana. Então não nos ajudam mais pessoalmente, não nos ajudam mais individualmente. Ajudam porque a lei é servir. Todo o universo a lei é servir. E quando nós somos ajudados, estamos sendo ajudados como humanidade. Então, uma hierarquia do astral cósmico, uma hierarquia do mental cósmico, está trabalhando com a humanidade em nós. Se está trabalhando diretamente. Sendo hierarquias sobre-humanas, não há mais personalismos. Em cada um de nós vê a humanidade. Então está em função da humanidade, está em função do planeta, diferente dos guias no astral terrestre, por exemplo. No astral terrestre há guias desencarnados que podem estar ajudando indivíduos. Mas quando uma hierarquia está lidando com um de nós, está lidando com a humanidade. E se está encarregado de nos instruir, é porque houve um karma anterior positivo. E há toda uma conjuntura kármica superior, sempre em função do serviço, sempre em função do plano evolutivo. Ora, o plano evolutivo para a humanidade, o plano evolutivo para a Terra, ou o plano evolutivo para um grupo, que que esteja sendo preparado para o serviço planetário. Não para desenvolver aqueles indivíduos, como indivíduos. As hierarquias estão numa outra visão disto tudo. E para nós, então, elas são referências, são referenciais. Uma pessoa pergunta: tenho filhos jovens que moram em outros países. Devo preveni-los dos próximos acontecimentos? Devo trazê-los para junto da família? O que fazer neste sentido? O que nós temos que cuidar é de estar aonde devemos estar. Não importa onde é. Se é aqui, se é no exterior, se é no Oriente, se é no Ocidente. Nós temos que pedir luz, é para estarmos onde temos que estar. Porque o nosso destino básico está definido. Nós temos que cuidar de muitos detalhes no nosso destino e temos que melhorar certas coisas do nosso destino e principalmente preparar as etapas futuras do destino de forma inteligente, de forma correta, para que nas nossas etapas futuras a gente já esteja mais dentro do serviço universal. Onde quer que a gente esteja, a gente pode fazer isto. Agora, o que esta mãe está querendo saber é do ponto de vista de evitar que os filhos passem por certas experiências. Quando nós temos que ser resgatados pelas naves, nós vamos ser buscados aonde quer que a gente esteja. Se alguém tem que ser resgatado, ela pode estar em qualquer lugar do planeta, lá ela é buscada. Se tem que ser. Agora, se você quer dar uma informação para seus filhos, envie para eles o livro Niskalkat. O livro Niskalkat é um livro bastante geral e que dá instrução de forma bastante acessível. E uma pessoa está perguntando se ela, estando grávida, pode fazer auto-hemoterapia. E se é possível fazer auto-hemoterapia, estando grávida, a partir de que mês? Que a gente saiba, auto-hemoterapia, urinoterapia, todas essas coisas que, nas quais nós usamos os nossos próprios recursos corporais, isto pode ser feito mesmo em período de gravidez. Porque você não está introduzindo no seu corpo nenhum elemento estranho que possa afetar o ser que está em formação. A urina é sua mesma. O sangue é o seu próprio sangue. De forma que não vai abalar nada naquela formação. Não vai introduzir nenhum elemento estranho. Não há nenhuma contraindicação que se saiba em qualquer período da gravidez. E uma pessoa está perguntando se pode haver jogos sem competição. Os jogos, no princípio, não tinham nada a ver com competição. Os jogos tinham outras ideias. Mas o homem deturpou, transformando aquilo numa competição. E quando se introduziu a competição, desvirtuou-se o esporte. Corrompeu-se o esporte. O esporte não tem nada a ver com competição. Foi o homem que introduziu isto. E nesses tempos, não, nós estamos sempre buscando informações mais recentes a respeito da situação planetária, para que a gente vá se preparando, não é? Para atravessar os próximos períodos. Mas nós não nos lembramos de ter falado de data alguma que vai acontecer daqui a tanto tempo. Nunca nos lembramos de ter falado isso. A única data que a gente pronunciou foi 1988, que é uma data muito importante, porque ela representa a transmigração de algumas energias de Shambhala para Mistlitlan, o que corresponde ao desenvolvimento da polaridade feminina do planeta. Então, 1988 foi a única data que a gente já pronunciou. Nunca nós dissemos quando as coisas vão acontecer. Mesmo porque os planos são mudados continuamente, dependendo da situação planetária, dependendo daquilo que a humanidade desenvolve. Então, esses planos vão mudando. Então, nós nunca falamos de datas, quando as coisas vão acontecer. A semana passada, nós pedimos que todas as pessoas dos grupos de oração e todas as pessoas que quiserem orar, façam um ciclo de 21 dias. Foi isto que nós dissemos. Que dediquem 21 dias para orar nesses 21 dias. Porque uma pessoa orando por 21 dias, isso tem um certo peso, diferente da pessoa estar na sua rotina de oração. Então ela abre um parênteses e durante 21 dias ora de forma especial. Isto foi o que a gente pediu. Não falamos em nenhum momento que dali a 21 dias ia acontecer alguma coisa. Eu preciso aprender a falar, vocês precisam aprender a ouvir e principalmente ver quando é para transmitir ou não. De forma que há coisas que são para falar aqui dentro e para ouvir aqui dentro. E outras que são para ouvir nos CDs, para ouvir lá fora, onde tiver que ouvir. E para vocês terem uma ideia, puseram na internet que o Trigueirinho avisou que após o estudo de Figueira do dia 7 de abril, que dali a 18 dias, porque ele levou 3 dias para pôr na internet, que dali a 18 dias ia acontecer um fato muito importante, que todos deviam orar. Veja como as coisas são. Então não confundam o pedido de vocês orarem durante 21 dias atendendo a uma sugestão por causa de acontecimentos que estão a caminho e acontecimentos que estão sendo organizados e que certamente terão uma mudança se houver um movimento positivo por parte de grandes grupos. Isso é o que foi pedido. Então vocês estão convidados durante 21 dias fazerem orações especiais por Minas Gerais, pelo Brasil, pelo planeta, enfim, pela situação geral. Não sei o que vai acontecer e nem quando e nem o que é. Isto não é da nossa conta. A nossa conta, como estavam vendo ontem, é estarmos muito harmonizados, muito equilibrados, abertos ao serviço e entregues. Só isto que cabe a nós. Todo o resto cabe à natureza, ao plano evolutivo, às hierarquias da operação resgate. Não cabe a nós isto. A nós cabe estarmos harmonizados, estarmos na fé, estarmos orando e coligados com o nosso nível mais alto. É isto que nos cabe. E foi isso que foi dito em outras palavras. E uma outra pessoa está perguntando se Portugal e Lis Fátima estão incluídos no desaparecimento da Europa. Em 1988, nós recebemos alguns mapas que nos foram entregues no plano físico por um ser que era hierarquia. Nós recebemos esses mapas e sem mudar nada, sem alterar nada nos mapas, publicamos no livro Mestitlã, publicamos em outros livros, em vários livros. Esses mapas nos chegaram em 1988. Não são mapas rigorosos e precisos, mas eram desenhos feitos numa folha livre. E os mapas foram publicados da forma como nos foram entregues. O que nós temos que dizer, o que vai desaparecer ou não, que a gente pode dizer é o que está naqueles mapas. Repito, não são mapas precisos, não são contornos precisos, justamente porque tudo isto é um pouco móvel. Existe uma necessidade geral de certas áreas irem para o fundo do mar para serem desinfetadas. Estão tão contaminadas que precisam passar alguns milhões de anos se recuperando. Isto sim nós sabemos, né? Que terras também têm que mudar de lugar para poderem ser recuperadas, isso tudo nós sabemos. Mas pode haver mudanças nesses mapas, não grandes mudanças, mas alguns detalhes pode até acontecer. Mas repetimos, nós publicamos aqueles mapas porque eles nos foram passados junto com o assunto do livro, faziam parte do assunto do livro e foram publicados e nós assinamos o livro todo, porque confiamos na hierarquia que nos passou. Agora, se mudou em detalhes, se piorou, se melhorou, nós a partir dali não cuidamos mais desse assunto, porque estamos trabalhando a consciência e não estamos trabalhando a geografia de como vai ficar ou como não vai ficar. Nós estamos trabalhando a consciência porque sabemos que é o trabalho na consciência é que vai determinar muitas coisas. Aqui uma pessoa escreveu uma carta falando que ela se desiludiu da Bíblia e ela entrou numa crise. Mas entrou numa crise que se projetou nos personagens que a Bíblia apresenta. Então eu respondi a carta dela aqui, peço que ela venha buscar isto no final da partilha, e lembro que todos aqueles personagens que estão fazendo parte da Bíblia podem ser referências para nós, diferentes referências, através dos quais nós podemos aprender muitas coisas. Agora, ela está duvidando da Bíblia em vários setores, inclusive por causa de CDs que ela tem ouvido aqui, que falam de forma diferente daquilo que está lá. Isto é, não fala diferente, fala uma outra forma de falar aquilo que está lá. A Bíblia é uma série de livros, alguns muito antigos. E esses livros antigos foram traduzidos, foram selecionados, foram organizados pelos homens, não por aqueles profetas e não por aqueles instrutores, mas pelos homens. Então, quem escreveu aqueles textos não foi quem montou a Bíblia. E muitos que estão ali nunca escreveram nada. Há profetas que não escreveram nada, nunca escreveram na vida deles. Está ali escritas as profecias dele. Alguém escreveu. A Bíblia sofreu traduções, sofreu adaptações, segundo os poderosos de certas épocas, não? Os poderes vigentes. E é por isso que a Helena Blavatsky diz que a Bíblia é o menos exato de todos os livros sagrados. Isto não quer dizer que a Bíblia não valha nada. Ela é o menos exato de todos. Aqui está dito tudo. Mas nesse ser o menos exato de todos, porque foi muito mexido, e não foi escrito por quem estava ali representado, Jesus, por exemplo, nunca escreveu nada. O que se sabe é que ele escreveu na areia uma vez. Ele pegou uma vara e escreveu uma coisa na areia. Ninguém sabe o que ele escreveu. Então, aquilo pode servir sim para nós como referência, como indicação de certas leis. Ali tem leis representadas. Ali tem fatos que, da forma como desenrolam, ilustram leis. O que nos interessa são as leis. É ver qual é a lei que está atrás daquilo. Para que a humanidade fique conhecendo as leis. Há muitas leis importantes ali. E que foram seguidas muito relativamente. Muito relativamente. No seu simbolismo, principalmente no Gênesis, no começo, e no Apocalipse, aquilo então é que você precisa realmente muita luz para poder tirar dali, não é, aquilo que você precisa hoje. Porque há muitas coisas no Apocalipse que ainda não aconteceram aqui no nosso tempo planetário, que estão para acontecer. E outras que já estão em andamento e que ali, se você observar bem, tem as indicações de como você está nesse andamento. Mas, assim como ela está, é o menos exato de todos os livros sagrados, segundo a Blavatsky. Então, precisa que a gente tenha mais esse livro, se quer consultá-lo, pedir muita luz quando estiver com ele. Pedir muita luz para encontrar ali dentro o que você realmente precisa. E deixar de lado aquilo que você não precisa, que você não está precisando, se é que você vai se dedicar a ele. Aqui hoje, nós vamos ouvir algumas coisas a respeito do atributo número 1 do monastério, não é? Do grupo Governo de Si, que é não ter lar, ter um lugar de pouso, mas não um domicílio. E pedimos para Shimane vir falar sobre este assunto, porque em Aurora, no plano físico, deve ser criado um monastério. Isso tudo é muito atual, e então pedimos para Shimane falar sobre isso conosco. E outras duas perguntas foram feitas, que são os templários e alguma coisa sobre o nome cósmico. Então, vamos ver.
Bien, acá hay una persona que nos está preguntando si el nombre cósmico es una nueva energía para nuestro espíritu. Si todos poseemos nombre cósmico o si es un merecimiento que podamos conocer nuestro nombre cósmico. También nos pregunta si ella puede tener ese merecimiento y si nosotros podemos dar un nombre cósmico. El nombre cósmico es una energía que todos tenemos porque es un sonido que se emitió cuando nosotros surgimos como espíritus individualizados, y es la vibración que nos acompaña en todo nuestro proceso evolutivo. Este nombre que nosotros tenemos en esta encarnación fue el que nos puso nuestro padre o nuestra madre, pero nuestro verdadero nombre es aquel que tiene nuestro espíritu, ese que encarna vez tras vez, para vivir experiencias en el plano y para poder aprender. Este nombre cósmico llega a nuestra vida como una herramienta de trabajo para que nosotros, al conocerlo, podamos saber quiénes somos, de dónde venimos. Al saber quiénes somos y de dónde venimos, podemos tener una idea más clara de qué es lo que tenemos que hacer en este momento y cómo lo tenemos que hacer. Y ese nombre cósmico va a llegar como una herramienta para aquellos que realmente sepan utilizarlo correctamente y que sea necesario para la tarea que van a realizar. Nosotros a veces estamos acostumbrados a considerar cosas para nosotros que realmente no estamos necesitando para la tarea. En realidad, no necesariamente llega como un merecimiento, sino como una necesidad para el trabajo que tenemos que realizar. Y nadie más que las jerarquías nos pueden entregar nuestro nombre cósmico, porque son ellos los que saben si nosotros estamos aptos, en condiciones, de conocer ese nombre cósmico y si vamos a hacer un buen uso de ese nombre. Entonces, cuando llega el momento, la jerarquía se ocupa de que nosotros conozcamos, a través del medio que las jerarquías elijan, ese nombre que es una llave que abre nuestros registros para que conozcamos más cosas nuestras que nos van a ser útiles para la tarea que vamos a llevar adelante. Entonces, ninguna otra persona nos puede dar un nombre porque nuestro nombre cósmico nos lo entrega la jerarquía. Acá nos preguntan qué son los templarios. Si hay algunos templarios encarnados entre nosotros en esta época, que tienen que ver con lo que aquí nos preguntan como hospitalarios, si hay esenios reencarnados entre los templarios. Muchas preguntas. Vamos a tratar de ordenar y ser sintéticos porque hoy sentimos hablar un poco del proceso del monasterio. Los esenios, que son anteriores a los templarios, fueron seres que vivieron un proceso de monasterio muy importante y que estaban entregados a la doctrina espiritual, al verdadero contacto con la jerarquía. Quien nosotros conocimos como Jesús recibió un proceso de instrucción muy preciso de parte de los esenios. Y los mismos de ayer, como dicen las jerarquías, son los mismos de hoy. Esos muchos de los esenios fueron encarnando luego en los procesos de los templarios, y esos mismos esenios y esos mismos templarios están encarnados hoy, algunos, y siguen viviendo la misma línea espiritual que desde el principio, colaborando con su energía y sus aprendizajes al proceso espiritual y de despertar de la conciencia de toda la población. Ellos se han comprometido de época en época a ir colaborando con el proceso del despertar de conciencia de la humanidad, y en cada época han encarnado un movimiento diferente para cada época. Este es un tema largo, muy interesante, además, que tiene mucha información, que en otro momento podemos retomar. José nos pidió ayer que habláramos de uno de los atributos del monasterio, que básicamente tiene que ver con el proceso de la entrega, que ya fue muy bien expuesto por José hace unas partillas anterior. Aquí dice, no tener lar, que para nosotros significa hogar, tener un lugar donde estar, pero no tener domicilio. Cuando a nosotros se nos plantea no tener hogar y no tener domicilio, nuestra personalidad y nuestro proceso emocional entran en crisis. Es como si nos quitaran el shaun debajo de los pies. Y en realidad es un proceso intenso que tiene que ver con la fe. Si nosotros no tenemos fe en el Supremo, en la jerarquía, una fe basada en el conocimiento de que todo está en el orden correcto y de que nuestra entrega a la voluntad divina va a ser lo mejor que nos puede pasar. No va a haber nada mejor que nos pueda suceder. Entonces, el proceso de la entrega se vuelve un poco difícil para todos. Cada uno de nosotros puede hablar de su experiencia personal, ¿verdad? Que es lo mejor que conoce. Por eso les voy a contar una pequeña historia. Hace un tiempo, cuando las jerarquías nos convocaron a la tarea de Aurora, se nos plantearon muchas entregas. Entregas muy grandes. Entregas de trabajo, de familia y de lugar donde estar. Y poco a poco fuimos viviendo algunas situaciones que nos fueron enfrentando a la necesidad de tomar algunas decisiones. Esas decisiones no eran nada fáciles, porque era desprendernos de todo aquello que un día creímos que era lo mejor para nosotros y enfrentarnos a algo desconocido, con la esperanza de que fuera lo mejor para nosotros, pero sin saberlo. Cuando uno se involucra, por ejemplo, en el matrimonio, nunca sabe lo que le va a pasar. Y sin embargo, uno se juega o apuesta porque ese modo de vivir es lo mejor para todos. Porque como todo el mundo lo hace, se supone que es lo que tenemos que hacer. Y uno tiene esa ilusión de formar una familia y de vivir una experiencia. Pero en realidad nadie sabe, da un gran salto a lo desconocido. Y lo da con otra persona que es tan imperfecto como nosotros. Y sin embargo no tiene ninguna duda, o casi por lo general, no tiene casi ninguna duda de que podría ser bueno para nosotros. Sin embargo, cuando tenemos que dar un paso hacia la divinidad, que es la divinidad, tenemos todas las dudas del mundo. Es realmente insólito que podamos confiar en otro ser que por lo general es más imperfecto que nosotros y no podamos confiar en la jerarquía, en la energía crística o en nuestro Padre. Entonces, hay muchas cosas que revisar. Somos un poco incoherentes con algunas decisiones que tomamos. Cuando se nos planteó la necesidad de tomar esas decisiones con respecto a la entrega, a no tener un hogar, solo tener un lugar de paso y no volver a tener nunca más un domicilio, vivimos dos etapas. La primera, hace algunos años, un gran temor a lo desconocido. Y en ese momento lo único que pudimos hacer fue confiar en la palabra de la jerarquía. Salimos a ciegas de un lugar con una mala sin saber a dónde ir. Y del otro lado del margen del río que tuvimos que cruzar simbólicamente, había una gran mano enorme, grande, muy grande, la mano de Dios, en la cual nosotros pusimos nuestros pies. Y cuando habíamos pensado que íbamos a dar un salto a lo desconocido, Él nos puso en el mejor lugar que habíamos tenido nunca, con el cuidado y el resguardo que nunca habíamos tenido hasta ese momento. Solo tuvimos que dar el paso confiando. La segunda vez que nos desprendimos de muchas más cosas aún, que nos desprendimos de todo lo que hasta el momento nos podíamos desprender, llegamos a este lugar, donde no solo tenemos todo lo que necesitamos, sino una de las oportunidades más importantes que un ser puede tener, que es el servir sin condiciones. La segunda vez que tomamos la decisión fue llenos de felicidad, bastante diferente a la primera hace algunos años. Y es una energía, esa felicidad interior, la certeza absoluta de estar haciendo lo correcto, que es difícil de describir, solo se puede experimentar. Entonces, el no tener hogar es simplemente una situación mental, esa sensación de pérdida, porque el hogar está donde el Padre ha elegido para nosotros el servicio. Es el mejor hogar donde nos sentimos más amados que nunca, más cuidados que nunca, más resguardados que nunca y pudiendo abrirnos con todo nuestro potencial a realizar la tarea que vinimos a hacer a este mundo. Entonces no hay que sentir ningún temor de entregarlo todo, porque si nosotros lo entregamos todo, Él nos lo va a dar todo. Quiero compartir, si a José le parece bien, unas reflexiones de la Madre Teresa de Calcuta, que tienen que ver con la entrega. Ella también, al igual que Padre Pío, nos está orientando y nos está enseñando algunos procesos que tienen que ver con la entrega y el monasterio. Antes de seguir, les quiero comentar que en este monasterio que hemos vivido todos, ha habido una particular intención de parte de todos nosotros de vivirlo lo mejor posible, realmente integrados a esa energía. Y la energía que ha comenzado a descender sobre la figuera está muy impregnada con la verdadera energía del monasterio, que tiene que ver con la entrega. En Sexta Feria, cuando se dio abertura al monasterio, se hicieron en las áreas unos preciosos trabajos que permitió descender realmente la energía del monasterio, que a medida que vaya pasando el tiempo se va a ir intensificando y todos vamos a ir sintiendo cosas nuevas, necesidades de entregas nuevas. Y esas entregas las vamos a hacer en armonía y con felicidad, porque nuestros cuerpos van a ir comprendiendo con paz esa necesidad que va a tener esta nueva humanidad de vivir esta energía de monasterio, que más adelante con seguridad vamos a ir desarrollando más ampliamente. Quien nosotros conocimos como la Madre Teresa, al igual que Padre Pío, desde otros planos, nos sigue asistiendo en este proceso de transformación. Y al igual que él, que Padre Pío, se nos acerca de vez en cuando para entregarnos algunas pautas de trabajo para que nosotros podamos reflexionar y que podamos intentar vivir. En una de estas ocasiones, ella nos cuenta que estuvo por Aurora, por el retiro de Aurora, tomando contacto con Padre Pío y implementando con él, como jerarquías que son, algunas líneas de acción para traer a superficie, para ayudarnos a todos nosotros en estos procesos que vamos a vivir. Y en esa reunión que ellos realizaron, comentaron sobre el proceso de la entrega. Y yo me voy a tomar la libertad de leer algunas cosas que la Madre Teresa conversó con Padre Pío. Dice así, voy a leer despacio para que todos podamos comprender. Después le vamos a pedir a Artur que lo traduzca al portugués para que en la próxima partida, si José siente, lo pueda leer en portugués. Me he encontrado con Padre Pío en Aurora. Llegué a este recinto y claustro de amor intraterreno para recibir enseñanzas monásticas para ser difundidas a las hermanas de la caridad en Calcuta, la India. Ya es el momento y el instante que se conozca por parte de toda la humanidad el proceso monástico. La humanidad ha reflejado la entrega como una pérdida de la vida y la integridad del ser. Y yo os anuncio que no es así. Una entrega es el paso para golpear la puerta hacia el servicio. Una entrega es llegar a superar lo finito de lo infinito cósmico. Una entrega es recibir la gracia del Supremo en el estado de obediencia. Una entrega es el principio de servir primero desde nuestro interior. Repito, una entrega es el principio de servir primero desde nuestro interior. Una entrega supera las leyes materiales y los límites mundanos. Una entrega es abrir a la divinidad la oportunidad de ser bendecidos. Una entrega es manifestar la pulcredad de un espíritu en gracia. Una entrega es mirar el horizonte y la misericordia que desciende. Una entrega es mirar los pies descalzos sin esperar vestirlos. Una entrega es entregar el cuerpo, el alma y el espíritu para Dios. Una entrega es ser instrumento de vida, irradiación y cura. Una entrega es abrir la puerta para que un hermano entre. Una entrega es manifestar el inicio de la humildad. Una entrega es descender en cada alma la energía y obra de Cristo. Después nos sigue contando la Madre Teresa. Cuando Pío despedía mi visita en el retiro intraterreno de Aurora, recibí en la gracia de la atención de los hermanos Nicolás y Maya. Ellos me preguntaron: Madre, ¿cómo ascendiste a las almas al servicio? O sea, ¿cómo enseñaste a las almas a servir? Y ella contesta: He reflejado la mirada, el aroma y perfume, la prédica y el gesto de Cristo. Al sentir esta energía de amor, los corazones han descalzado sus sandalias y las han entregado al primer moribundo que las necesitaba. Porque ellos sintieron la gracia y borraron sus sentires materiales. Cuando llegué a Aurora, nos sigue contando la Madre Teresa, encontré la señal, esperanza y cura para la mayor cantidad de almas. Me han demostrado con sus espíritus bondadosos la energía del amor. En cada pared encontré la esperanza de vivir y servir. En cada camino intraterreno encontré servicio. En cada abertura encontré la luz que desciende desde el universo. En cada sala encontré brillos en las miradas y certezas de trabajo hacia los hermanos de superficie. En cada canal de luz encontré paz. En cada ser intraterreno encontré una huella y un compromiso por la evolución. En Aurora encontré la paz de la nueva vida en la humanidad. Reconozco el paso importante de humildad y servicio que se manifestará. Todas estas pautas, palabra por palabra, nos van dando una idea de cuáles son los pasos a seguir por aquellos que sientan la necesidad de ser servidores, que va mucho más allá de palabras. Tiene que ser un sentir profundo que nazca desde nuestro corazón y que nuestra mente no pueda acallar, no pueda silenciar. Entonces, para todos aquellos que tienen un grito en el corazón que la mente no puede silenciar, los invito a que hagan algunas entregas. Y van a ir encontrando, de a poco, una felicidad interior y una paz que no habían conocido y que nunca nadie en este mundo les había podido brindar. Anímense y van a poder vivir una instancia diferente, totalmente conscientes de su proceso de evolución. Muchas gracias a todos.
Bem, nós estamos vendo como os planos de consciência estão se intercomunicando, não? Como todos esses planos, inclusive o espiritual, porque um ser como este que nós conhecemos como Madre Teresa é um ser do plano espiritual, como isso está se intercomunicando? Como as portas estão abertas? Então vamos ver se entregamos, não, as nossas coisas mais densas, ou que saibamos transformar essas coisas mais densas, para que a gente vá participando desta vida interdimensional, que hoje, como se vê, está muito aberta.